Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, rapaz, coisa boa, dia 2 de julho de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Aproveitem e participem da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Ó, começamos junto com o jogo da Suíça e da Espanha, hein? Ó, estamos cronometrados aqui lá com a Europa, hein? Que beleza! Dei esse gancho aí para falar que as quartas da Eurocopa será um dos assuntos aqui do nosso programa, assim como o início das quartas de final também da Copa América. Afinal, hoje tem Brasil e Chile, né? Brasil jogando aí para poder chegar na semifinal da Copa América. E claro, a gente vai falar também sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. E quem está aqui para compartilhar todos esses assuntos comigo é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Olá, Grisa, boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Sexta-feira cheio de compromissos esportivos, jogos interessantes que também vão se estender aí para o sábado e o Campeonato Brasileiro no domingo. Queria ressaltar esse jogo Bélgica e Itália, que a gente vai ver 16 horas da Eurocopa, um dos jogos aí talvez apontado, né, como um dos mais importantes da competição. Grise, é bom o Brasil acompanhar esses dois times, essas duas seleções, porque lá no Catar eles podem ser adversários da seleção brasileira do Tite.
É verdade, né? A Suíça que é um, né? Hoje teremos o jogo entre a Bélgica e a Itália. Para mim é o principal jogo, né? Esse jogo mais tarde às 4 e tá tendo agora Suíça e Espanha, né? A Suíça que é uma das zebras aí desta Eurocopa, eliminou a França nas oitavas de final. Então um jogo também muito legal e não é um jogo fácil para o time da Espanha, mas eu queria começar falando de Copa América, né? Vamos falar do nosso torneio aqui. Como é que o nosso torneio é mais humildezinho, né? Não só em tamanho, mas também em qualidade técnica, né? Mas é nosso, né? Vai fazer o quê? É o que tem para hoje, não é verdade? E hoje nós teremos essa partida entre Brasil e Chile, né? O jogo acontece às 9 horas da noite no estádio Nilton Santos, mais conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro. É aquele estádio em que todo mundo está reclamando da grama, né? Mas enfim, o Brasil então enfrenta a seleção do Chile. Já vou passar aqui a provável escalação. E aí é o time que na cabeça do Tite é o que ele tem de melhor na seleção neste momento. Então, no gol é o Ederson. Só no gol que tem uma diferença, né? Porque o Tite está fazendo um rodízio entre os goleiros e isso não vai mudar, né? Provavelmente a semifinal, se o Brasil passar, será jogada pelo Everton. E aí a final, sim, pelo goleiro titular da seleção brasileira, o Alisson, né? Então, hoje no gol, o Ederson. Nas zagas, Thiago Silva e Marquinhos. Nas laterais, Renan Lodi e Danilo. Lembrando que o Alexandro sentiu, né? Se não seria o Alexandro, que na cabeça do Tite é o titular hoje da seleção, mas ele sentiu um desconforto, então provavelmente será o Renan Lodi na lateral esquerda. E aí no meio de campo, Fred e Casemiro. Aí é uma pequena dúvida do Tite, né? Quem ele vai escalar? Se vai ser o Everton Ribeiro, o Firmino ou Paquetá, isso ainda não está definido. E na frente, o trio que mais agradou o Tite: Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus. O que você está esperando desse Brasil, hein, Morelli?
Olha, praticamente é o time titular da seleção brasileira. Esse time é talvez ali com o Paquetá no meio de campo, que o Paquetá combinou muito bem com o Neymar nas primeiras partidas. E talvez aconteça alguma coisa diferente, já que você tem dois volantes marcadores, o Fred e o Casemiro. Você pode soltar um pouco o Paquetá para ficar mais perto, inclusive, dos dois atacantes também, né, o Richarlison e o Gabriel Jesus. Estou apostando nesta formação. É o time que o Brasil tem melhor hoje, há um ano da Copa do Mundo, numa partida importante contra o Chile. Alguns jogadores foram poupados, isso é bom porque eles ficam com mais vontade de jogar, inclusive, quando você fica fora, e também consegue treinar um pouquinho melhor, né, por causa do tempo, do prazo de um jogo para o outro. Então, penso que a seleção vai estar bem forte contra o Chile. Depende muito da disposição dos jogadores, depende muito da forma tática com que esse time vai jogar. O que eu sempre falo dessa seleção, Grisa, é que ela tem jogadores bons em todas as posições. A gente costuma aplaudir esses jogadores quando eles estão em ação lá na Europa, né? A maioria é da Europa. Só que quando juntos, eles não formam um time competitivo. Até formam um time competitivo, mas não um time de encher os olhos.
É competitivo para a nossa realidade aqui na América do Sul, né, Morelli?
Exatamente.
Mas não pensando numa Copa do Mundo, né?
E como os europeus têm outras atividades, outras competições, outro calendário, a gente não consegue mais fazer amistoso com o time da Europa. Não consegue mais. Então a gente tem que ter a nossa métrica em função dos jogos da Copa América, que é essa competição, das eliminatórias e de um ou outro amistoso que o Brasil faz, mas que a gente já sabe que os times são mais frágeis. Então o Brasil vai bem em tudo isso. Né? Eu acredito que o Brasil hoje ganha do Chile, mas não é parâmetro, por exemplo, para enfrentar uma Bélgica e uma Itália numa Copa do Mundo.
Perfeito.
Uma Suíça e uma Espanha, uma Inglaterra, uma Alemanha, uma França, né? Só aí tem um monte de candidatos aí que eu acho que estão na nossa frente. Então a gente tem que ter isso muito claro. E estava falando que o time joga competitivamente legal, Grisa, mas não enche os olhos. Nenhum torcedor brasileiro sai de uma partida dessa falando assim: não, o Brasil está preparado para ganhar a Copa do Mundo.
Exato.
Então a gente tem que se acostumar com isso e tentar ver o que dá para fazer lá, né? Lá no Catar, lá na Copa do Mundo. O Chile é um adversário encardido. O Chile deu trabalho na Copa do Mundo aqui, né? Em 2014, o Brasil quase é eliminado diante do Chile. Seria até melhor, porque aí não passaria o vexame do 7-1, né? E ganhou as duas últimas edições, né, que o Brasil não ganhou. O Brasil ganhou 19, o Chile ganhou 15 e 16. Então isso pode ser um adversário interessante para o Brasil hoje à noite lá no Engenhão. Não vou falar mais nada do Engenhão, senão é capaz de você me multar, Grisa.
É verdade, né? Porque a Conmebol fica sentidinha, né? Sempre que você faz uma crítica a ela, né? Ela fica muito sentida, né? Ela fica naquela posição de prostrada, né? Chorando no seu quarto quando alguém fala mal dela, e aí ela acaba multando as pessoas, né? Tadinha da Conmebol, né? Tão injustiçada essa Conmebol. Mas antes da gente continuar, placar do Estadão Esporte Clube informa, hein? Espanha acaba de fazer o primeiro gol com Jordi Alba. Espanha 1, Suíça 0. A Espanha aí dando um passo para chegar na semifinal da Eurocopa. Antes de pedir o placar do Morelli, né, para esse jogo do Brasil contra o Chile, só lembrando que só estou vendo se Brasil e Chile já jogaram nas eliminatórias da Copa, e eles não jogaram.
Acho que o último jogo é em 2014.
Isso, exatamente. Na realidade, Brasil e Chile vão se enfrentar na volta das eliminatórias, né? No dia 2 de setembro, inclusive, o jogo é entre Chile e Brasil, o jogo que deve acontecer em Santiago, lá no Chile. Mas hoje, observando as duas seleções, Morelli, quem tem mais linha na agulha aí, vamos dizer assim, para passar para essa semifinal?
O engraçado, Grisa, que eu conversei com alguns amigos e eles estavam querendo que o Brasil perdesse, já para acabar.
Mas
logo.
Mas por
essa
quê?
Copa América, Brasil, entendeu? Porque é uma Copa América imposta, num momento difícil da pandemia, do jeito que foi. Então tem amigos falando que era bom que o Brasil perdesse. Mas é muito difícil apostar em qualquer outro time sul-americano que não o Brasil aqui dentro. a não ser quando é Brasil e Argentina. Aí você até fala, não, 1-0 para a Argentina, né? Você até pode dar uma dessa. Agora, qualquer outro time tem que apostar no Brasil. O Brasil é melhor, né? Pode acontecer de perder? Pode, né? Mas o Brasil é melhor do que todos. E eu fico com o Brasil hoje, 21 horas. Brasil 3-1 no Chile e Brasil avança na Copa América, Grisa.
Eu vou ser muito sincero com vocês, viu, turma? Eu também, assim como boa parte dos amigos que nos assistem, né, e que eu vi que também criticaram a realização da Copa América aqui no Brasil, como a gente criticou também, eu também acho que não deveria ter tido Copa América aqui no Brasil, mas, de verdade, eu não consigo torcer contra a seleção brasileira. A hora que começa o jogo, eu não consigo torcer o nariz e falar, ah, não vou torcer, tomara que perca, né? Não, eu não consigo, né? Tá, acho que é mais forte do que eu essa situação. Obviamente, com todas as ressalvas que a gente precisa fazer, mas eu, particularmente, não consigo torcer contra a seleção brasileira. Imagino que a maioria dos nossos amigos também não, né?
Eu acho que é por aí também, Gris. A gente gosta, a gente aprendeu a ver a seleção brasileira. Não sei essa gurizada de hoje aí, que isso. Tem, sei lá, 15 anos... 14 anos, talvez essa
é que eu sou de um tempo que se pintava a rua, né, Morelli, em época de Copa do Mundo, né? A família se reunia para assistir jogo da seleção brasileira, né?
Então, a gente assistia, inclusive, na escola.
Isso.
Porque não tinha o hábito de, hoje não vai ter aula. Você ia para a escola e se o jogo fosse durante o seu período de aula, você se reunia no pátio. Olha, pátio. Lembra do pátio da escola?
Os professores liberavam para você assistir
pra o jogo. Para ver o jogo, exatamente, para ver o jogo. Hoje acho que eles liberam em dia do jogo do Brasil, acho que não tem aula em Copa do Mundo. Isso. Mas eu também sou dessa época, Gris, então a gente aprendeu a ver equipes melhores, times melhores, a possibilidade de vencer. O que me desagrada muito hoje com a seleção é um pouco assim, essa mão que o treinador, por exemplo, passa, e os dirigentes também, na cabeça de alguns jogadores. Já falamos isso de Neymar na Copa da Rússia, já falamos isso de Neymar em outras ocasiões, o Tite foi muito cobrado por isso, essa bagunça que é a CBF, né, com seus mandos e desmandos, isso desagrada demais, e isso talvez afaste o torcedor da camisa verde e amarela, que é muito bonita, embora eu goste mais da azul. Mas isso afasta o torcedor da seleção. E dessa arrogância, desse time, né? Desses jogadores que não tem contato com o público. Não agora que estamos em isolamento, na pandemia, já de antes, né? Os caras vão pro hotel, ficam presos no hotel, ninguém atende o público, os treinos são fechados. Eu sou do tempo que a gente ia para treino da seleção brasileira e lotava os estádios, em qualquer lugar que a seleção jogava, era liberado, né? E era muito mais, tinha muito mais calor. Então a gente perdeu isso, e eu confesso para você que para retomar é muito difícil. Então, claro, essa garotada de hoje, eu não sei como que ela se sente diante da camisa amarelinha, como diria Zagallo.
É isso aí. Lembrando que Brasil e Chile entram em campo às 9 da noite, já conhecendo o seu adversário da semifinal, porque Peru e Paraguai se enfrentam um pouco mais cedo, às 6 da tarde, em Goiânia, para decidir também a sua vaga. Aqui, Morelli, quem seria melhor para o Brasil, Peru ou Paraguai, ou qualquer um dos dois?
Ah, eu acho que qualquer um dos dois, né? Eu acho que os dois se equivalem. A gente sempre gostou um pouco mais do Paraguai, sempre acreditou um pouco mais do Paraguai, porque o Paraguai entregou sempre melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas o Paraguai também não responde à altura. Eu como gosto de bons jogos, eu vou ficar com o Paraguai. Então eu gostaria de ver, o Brasil já falei 3-1, o Paraguai ganha do Peru. O Messi está muito bem na seleção nesse momento, né? Fazendo gols importantes e participando de gols diretamente. E esse jogo Uruguai e... Então acho que Messi da Argentina, a Argentina é do Messi... 2-0 passa a Argentina. E o jogo do Uruguai e Colômbia, para mim, é o mais equilibrado de todos esses.
Verdade.
É difícil prever. Mas como gosto mais dos jogadores do Uruguai, né, que a gente costuma ver lá na Europa, Suárez, Cavani, por exemplo, são dois deles, eu vou confiar no Uruguai. 1-0 Uruguai e Uruguai passa.
Legal, bacana. Bom, antes da gente passar e falar de Eurocopa e depois de Campeonato Brasileiro, né? Temos ainda mais polêmicas envolvendo a seleção olímpica. Ah, rapaz, é novela já, hein? A seleção brasileira masculina olímpica, só para que vocês entendam, começou a se juntar hoje aqui em São Paulo para iniciar a preparação para os Jogos Olímpicos, né? Lembrando que os jogadores vão chegando aos poucos, ou seja, vão se apresentar aí a conta-gotas, né? Os jogadores que atuam no futebol brasileiro, por exemplo, só vão se apresentar no dia 8 de julho, ou seja, na semana que vem. Jogadores que estão vindo da Europa já começam a chegar no Brasil para se apresentar aí, para fazer os preparativos aí para as Olimpíadas, né? Também está previsto para a próxima segunda-feira, dia 5 de julho, que os jogadores da seleção brasileira olímpica vão ser vacinados, né? Essa é uma exigência das organizações dos Jogos Olímpicos, que os atletas que forem participar da competição estejam vacinados. Por isso, na segunda-feira, os jogadores da seleção brasileira olímpica começam a ser vacinados. Agora, olha só. O Brasil está com aquele problema de que o Flamengo não vai liberar o Pedro e o Olympique de Marselha já falou que não vai liberar o Gerson. Aí o que fez o Jardine? O Jardine convocou o Vinícius Júnior do Real Madrid para a seleção olímpica. Vamos lembrar que o Vinícius Júnior está na Copa América. Vamos lembrar que a CBF fez um acordo com os clubes de quem fosse convocado para a Copa América não poderia ser convocado para as Olimpíadas. É por isso que, por exemplo, o Jardine não pode chamar o Neymar, não pode chamar outros atletas ali que estão na seleção principal hoje. Mas a CBF, mesmo assim, né, mandou ali uma mensagem para o Real Madrid falando que tinha convocado o Vinícius Júnior. Acontece que o Real Madrid ainda não respondeu à CBF a esta convocação. O que acontece? O Brasil e todas as seleções que vão participar das Olimpíadas precisam enviar até hoje a lista de jogadores convocados. Então o Brasil precisa receber este ok ou o não do Real Madrid até hoje para mandar essa lista. A FIFA aumentou a lista de 18 para 22 nomes. Foi um pedido das seleções por causa de tudo que está acontecendo. Enfim, como é que funciona? Tem 18 convocados e 4 suplentes, vamos dizer assim. Se tiver algum problema físico com alguém, esses suplentes podem substituir esses jogadores que estão convocados pela seleção brasileira. Mas que confusão, hein, Morelli?
Pois é, Grisa. Eu espero que o Jardine tenha conversado com os envolvidos, né? Porque também, eu lembro do Dunga. O Dunga só convocava jogador machucado. Ele não conversava com ninguém, ele punha o nome na lista, depois ele era informado de que o fulano não vai, porque tá machucado, né? E aí era uma atrapalhada só. E era um tal de desconvoca, convoca de novo, desconvoca. Espero que o Jardine tenha falado com a CBF, com o Tite, com o Vinícius Júnior e principalmente com o Real Madrid. Se o Real Madrid não deu a resposta ainda, ele não poderia anunciar que convocou o Vinícius Júnior. E se eu sou o Real Madrid, eu deixo o relógio passar.
Exato.
Eu deixo o relógio passar. Ah, eu vou responder segunda de manhã.
Quando
não dá mais tempo. Ah, que pena, né? Que pena. Agora, não pode ser assim, né, Grisa? Não pode ser assim. É não. Querer também tomar pancada, né? É uma falta de organização tremenda. E aí o Branco precisava entrar no circuito, né? Se já não está dentro, ele precisava orientar. Ele é o coordenador de base das seleções do Brasil. Ele tinha que fazer direito. E também, se os times não querem e não é data FIFA, não tem muito o que fazer, né, Grisa?
Isso.
Não tem muito o que fazer. Tem que bater na porta de quem está afim de liberar jogador. Eu nem sei se o São Paulo liberaria o Daniel Alves se não tivesse aí o problema do salário, né?
Exato.
Salários atrasados. não ter peito para segurar o jogador, porque deve pro jogador, né? Eu também acho um absurdo isso, né? Porque se o jogador é seu, você tem que usar seu jogador onde você quer.
Ele está, né, sob contrato, né?
Se você não paga, então você rescinde o contrato, você faz um acordo com o jogador. Eu só não acho que clube tem que ser refém de jogador.
Também,
né,
acho.
O clube é muito maior. E o clube é para quem a gente torce, né? A gente até torce para jogadores, mas a gente torce para o clube,
claro,
né? Para a bandeira. Então, vai abrir uma confusão danada o Daniel Alves ir para a seleção e deixar o São Paulo, inclusive, nessa posição ruim de campeonato brasileiro.
Não, e não vai participar de oitavas de Copa do Brasil, não vai participar de oitavas de Libertadores, né?
Então, assim, é uma atrapalhada atrás de atrapalhada, né? E para mim, faltou inteligência, faltou conversa, faltou o Tite participar, o Jardine participar, o Branco participar, mas a CBF está sem comando, né? Ontem foi pedido mais 60 dias de afastamento do Rogério Caboclo.
Exato. Né,
por aquela acusação de assédio. Está uma briga jurídica agora se ele deve ou não deve sair entre os advogados das partes. A parte é uma que está lá comandando a CBF e a parte dele, que está tentando se defender. E o caso em si, que é a acusação de assédio, não pode ser esquecido.
Exato.
Não pode ficar maior do que esse pode ou não pode tirar o presidente do seu cargo por mais tempo. O problema é a acusação de assédio, né, moral e sexual. Isso não, a gente não pode perder de foco.
É isso aí. O Adi Armando falando, o Gerson parece que não foi liberado pelo Olympique, a gente falou aqui, não foi liberado pelo Olympique de Marselha. Seu Hélio Morelli também concorda com o filho, Morelli. Falou que talvez hoje em dia essa antipatia dos atletas, né, é que tem afastado também aí os torcedores da seleção brasileira. E ele fala que os torcedores se lembram das Copas de 70, 74, 82, em que os atletas eram... Ele falou mais pobres aqui. Me permita aqui só alterar o termo pobre. Eu vou alterar para humildes, né? Acho que os atletas eram mais humildes. A gente sabe que ganhavam menos do que os atletas de hoje, e essa é uma verdade, né? Mas eu acho que eles eram mais humildes. A relação era melhor, né?
Era, e assim, o jogador sabia a responsabilidade do torcedor, sabia que ele precisava do torcedor. Hoje, esses caras não estão aí pro torcedor, estão aí pros jornalistas, né? Eles não entendem que, assim, eles não precisam de ninguém, na verdade. Eles acham que não precisam de ninguém, e não é verdade. Por isso que eles são taxados aí como antipáticos. Ninguém, todo mundo torce o nariz, não existe essa aproximação. E se não mudar isso, não vai acontecer. Não vai acontecer.
É isso. Vamos falar de Eurocopa então, ó. Permanece 1-0 para a Espanha sobre a Suíça, né? A Espanha vai garantindo a sua vaga na semifinal, mas a gente não pode duvidar dessa Suíça, né? Só lembrar que a França está ganhando de 3-1, empataram o jogo e ganharam nos pênaltis. Então, até o último minuto do segundo tempo, eu não duvido da Suíça, viu, minha gente? E mais tarde, às 16h, aí é jogão de bola, hein? Rapaz, aí é fogo no parquinho, hein? Tem Bélgica e Itália. Morelli, quem é que passa, hein, rapaz? Que difícil, hein? É que não dá pra muretar em quartas de final, né? Mas é difícil opinar sobre esse jogo, hein?
É um clássico, né? É um clássico porque a Bélgica melhorou demais nas últimas temporadas. Fez uma Copa interessante na Rússia e tem uma geração muito boa de bola. Não vai ter Hazard e não vai ter De Bruyne, quer dizer, não vai ter agora nesse horário, né? Porque
isso.
Eles estão ali com o grupo e se passar no teste eles jogam.
Isso. O De Bruyne talvez tem até mais chances de jogar do que o Hazard, né?
Exatamente. E para mim é o melhor jogador, né? É um dos melhores da Europa, inclusive, joga com muita facilidade. E então é uma Bélgica de uma geração legal, de uma geração que vive também com bastante confiança, que está no ranking da FIFA ali bem, bem localizada, acho que é terceiro ou quarto colocada, e é uma seleção que tem que se respeitar pelos jogadores que tem. Tinha alguma fragilidade no setor defensivo, mas isso já tem sido resolvido, é um time forte atrás também. E do meio para frente é muito rápido. a gente não duvida dessa Bélgica. Eliminou o Brasil na Copa da Rússia. E a Itália, a gente não precisa falar nada da Itália, né? A Itália não foi para a Copa da Rússia, mas ela reaprendeu tudo, né? Ela já tem uma fama de defesa muito segura, sempre teve, e agora está ganhando a fama de ataque veloz e eficiente, que é o que faltava para essa Itália. Eu lembro que a Itália sempre ganhava de 1-0, né? 1-1, empatava, e aí no final classificava, e sempre ia trancos e barrancos até chegar na final. Né? Era assim a Itália. Hoje a Itália sobra no ataque e tem um poder ofensivo muito, muito forte. Então é um clássico da Europa. Eu, como bom Morelli, como bom comedor de pizza, eu vou ficar com a Itália, né? Eu vou ficar com a Itália, né? Então eu fico com a Itália 3-1 em cima da Bélgica.
Perfeito. Eu acho que principalmente se não jogar Hazard e De Bruyne, aí eu acho que enfraquece muito a seleção belga, né? Até por isso, e acho que mesmo que eles joguem, ou um deles jogue, vai entrar meio baleado, né? Porque se você vai avaliar o jogador horas antes do jogo para saber se ele pode ou não, quer dizer que ele não está 100% na sua forma física. Então, por tudo isso, e pelo que o Morelli falou também, né? Uma Itália diferente, apresentando uma forma de jogar diferente do que a gente está acostumado a ver seleções italianas, né? E o Morelli tem razão, tem um meio de campo para frente muito ágil, né? De muito bons jogadores, com Verratti, Barella, Chiesa, Insigne, Immobile, né? É um time muito forte, muito bom. Então, eu também concordo com o Morelli, hein? Acho que vai dar Itália, e digo mais, acho que tá pintando um Itália-Espanha aí, hein?
Olha, interessantíssimo. Tem que acabar esse jogo da Espanha primeiro, né? Isso. Porque 3-1 já não é mais placar tranquilo, né, Grito?
Não.
Na Eurocopa, né? Que 3-1 não é placar tranquilo.
Exatamente. E aí, mas já quero a sua opinião também, os seus palpites para os dois jogos que acontecem amanhã pela Eurocopa. Nós teremos a 1 da tarde República Tcheca e Dinamarca. E depois, às 4 da tarde, Ucrânia e Inglaterra, Morelli.
Eu fico com a Inglaterra, para mim é um time forte, eliminou a Alemanha e vai para cima com muita confiança. Inglaterra 2-0 e gosto dessa República Tcheca, acho que ela vence a Dinamarca por 1-0. Então, República Tcheca e a Inglaterra são meus candidatos aí para a semifinal.
Assino com o relator dessa vez, hein? Tá vendo? Nem sempre a gente discorda, tá vendo, Morelli?
Tá tranquilo. Se tivesse a CPI era diferente, né?
Muito bem, deixa eu ver se a turma tá aqui comentando. Ah, tem bastante comentário aqui, deixa eu pegar aqui. O pessoal tá falando do frio, rapaz, olha só. O Adi Armando falando que com esse frio ele tá mais encolhido que a defesa do Corinthians. O seu Hélio Morelli falando que em Jundiaí tá 5 graus. Rapaz, o interior é 8,80, né? Ou tá muito calor, ou tá muito frio, né? Não tem meio termo, né, Morelli?
E engraçado, eu falo com meu pai, com a minha mãe todos os dias, e lá tá frio mesmo, né? De blusa, debaixo de coberta, eu ligo geralmente à noite, né? Debaixo de coberta, e assim, o interior é quente, né? Mas quando faz frio, ai.
Exatamente. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, afinal temos rodada no final de semana, né? Vou começar pelos jogos de sábado, né? Teremos dois times aqui de São Paulo jogando neste sábado. Quero começar pelo Corinthians. O Corinthians, que é às 9 horas da noite, na Neoquímica Arena, enfrenta o Internacional, que são duas equipes que estão derrapando aí no Campeonato Brasileiro. E aí, Morelli?
Então, eu vi o Inter e achei o Inter, assim, tem um bom time, não é um time frágil, precisa ainda se ajeitar com a Aguirre, né? Mas não é um time ruim, né? E tem peças interessantes. Gosto mais do Inter do que do Corinthians, por isso acho que o Inter pode se dar bem mesmo na casa do Corinthians. O Corinthians, a gente está cansado de falar aqui, é um time que ainda precisa remar muito, né, Grisa? Remar para ver se chega a algum lugar. Silvinho tem dado um trato nesse Corinthians, mas assim, ele pegou... Sabe quando você esculpe o gelo, né? É uma pedra quadrada, né? E aí ele tá fazendo alguma coisinha ali e tal para melhorar esse Corinthians. Tem muito trabalho para fazer e acho que é trabalho para pro ano que vem, né? Pra ficar pronto o ano que vem. Eu acho que esse ano o Corinthians vai ali, ó. É, tentar um pontinho aqui, um pontinho ali para acabar a temporada sem ganhar nada, mas também sem cair, sem perder nada. Vai ficar numa temporada esquecida. Sou Internacional 2-1 no campo do Corinthians.
É, esse jogo eu vou ser obrigado a ficar em cima do muro, viu? Acho que vai ser 1-1 esse jogo.
1-1?
Não sei o que os amigos acham aí, né? Mas eu não vejo também nada de especial nesse time do Internacional. Acho que vai ser 1-1, vai. Acho que vai ser aquele joguinho chato... E vai acabar.
Mais um a gente não aguenta, hein? Mais um joguinho chato do Corinthians a gente não aguenta.
É isso aí. Ainda no sábado, um pouquinho mais cedo, às 7 da noite, no Estádio Independência, em Minas Gerais, teremos América e Santos, hein? Jogo complicadinho pro Santos, não é não, Morelli?
É, porque o América melhorou, né? O América tava derrapando, o Lisca trocou de técnico e deu uma reagida, né? Tá jogando um pouco melhor e tá conseguindo alguns pontinhos. Já não tá mais na zona de rebaixamento. Tá acima, inclusive, do São Paulo. É o 16º da tabela, com seis pontos. São Paulo tem 5. Mas ainda também não é um time assim, né? Você fala, vai ganhar fácil do Santos.
Pra assustar.
O campo é legal, é na casa do adversário, mas o campo é legal para os dois. Então acho que o Santos tem condições de fazer o seu papel. E com a volta do Marinho, o Santos fica mais forte, né? A gente já falou disso várias vezes, mas a gente vai continuar falando. O Diniz falou que vai dar mais oportunidade para os meninos, né?
Isso.
O Caio Jorge, não é isso?
Caio Jorge que tá sem, já pode assinar com uma outra equipe, né? Porque ainda não tá ainda naquela disputa do contrato, que ainda não foi renovado, mas abriu aquela janela que ele pode já assinar com uma outra equipe sem custos para essa outra equipe, hein? Olha só. Tá,
então, vai ver que é por isso que o Diniz falou que vai dar mais oportunidade para ele, né? Para tentar seduzi-lo a fazer esse contrato o mais rapidamente possível. É um bom jogador, não é um menino ainda, né? Acho que tem 16 anos. É um menino ainda. Mas eu acho que o Santos. Esse eu acho que é um jogo mais cara de empate pra mim, viu, Grisa? Eu acho que as equipes vão se equivaler ali em Minas Gerais. Eu vou ficar com 1-1 dessa vez. 1-1. Santos e América e Santos.
Vou seguir o relator aqui. 1-1 também é o meu placar. O Adi Armando acha que o Corinthians vai vencer por 1-0. Fala, Morelli.
Eu ia falar que tem dado muito empate, né?
Tem.
No Brasileirão, né? Tá todo mundo meio com o freio de mão puxado ainda.
Sim, verdade. E aí no domingo, nós teremos o Palmeiras em Recife, na Ilha do Retiro, enfrentando o Sport, né? O Palmeiras que vem de uma boa vitória contra o Internacional, Morelli.
E o Palmeiras é melhor do que o Sport também, né? O Palmeiras está numa pegada confiante e está aí para assumir a liderança do campeonato, né? O Bragantino tropeçou nessa rodada e o Palmeiras está ali, né? Pode ser que apareça como líder do campeonato na próxima rodada, no fim de semana. O Sport, eu já tinha falado que era um time fraco contra o Santos.
Isso.
Mas ele jogou muito fechadinho e ficou cozinhando ali o Santos não conseguiu furar o bloqueio. Uhum. Na casa do Sport, eu acho que ele vai sair um pouquinho mais. E aí, porque ele precisa ganhar,
claro,
pontos, né? E aí vai dar o Palmeiras o que o Palmeiras mais gosta, que é jogar em velocidade no contra-ataque, né? Com seus jogadores aí retomando uma fase um pouquinho melhor. Tô falando aí de Luiz Adriano,
sim,
de Rony, né? Então, eu acho que o Palmeiras leva essa, porque o Palmeiras é melhor do que o Sport, na minha opinião. Eu acho que vou ficar com 2-0 o Palmeiras lá no Recife.
O meu palpite também é vitória do Palmeiras, mas um pouco mais disputado. Acho que vai ser 2-1. O Palmeiras vai repetir o placar que fez contra o Internacional. Antes de falar de São Paulo, deixa eu dar uma notícia boa aqui para o torcedor palmeirense, né? O Palmeiras informou hoje nas suas redes sociais que conseguiu com a FIFA a liberação para inscrever imediatamente o atacante Dudu e o zagueiro Pedrão. Com esse aval, né, dado pela FIFA, o Palmeiras agora precisa apenas registrar os dois jogadores no BID, né, que é o boletim informativo da CBF, para que eles tenham condições legais de começar a atuar pelo time do Palmeiras. Boa notícia essa, né, Morelli? Porque o Palmeiras rapidamente vai poder usar o Dudu.
Boa notícia, porque esse prazo era 1º de agosto, depois da choradeira do Abel Ferreira. Não acreditava que a FIFA fosse abrir exceção, porque imagina todo mundo bater na FIFA para mudar datas de inscrição. Agora tem que ver se o Palmeiras trabalhou direitinho. Por enquanto parece que sim, né? Inclusive em até a FIFA. O não ele já tinha, conseguiu um
Isso.
sim agora. Mas ele precisa ter a documentação do Dudu. Essa
Isso.
documentação lá do time tem que estar na mão do Palmeiras para ser entregue na CBF. Se isso já tiver regularizado, já tiver por aqui, poxa, o Palmeiras vai ganhar um mês aí, com a possibilidade de poder escalar o Dudu. E se for imediatamente, só vai depender do condicionamento físico dele. Lembrando para o torcedor que ele começou a treinar ontem, né? Ele
Exato.
começou a treinar na academia ontem, e aí talvez precise aí de uns 15 dias. E talvez na metade do mês de julho o Palmeiras já tenha o Dudu para pelo menos 45 minutos das partidas, Grisa. É uma boa notícia para o torcedor do Palmeiras.
É isso aí. E para fechar aqui, temos o São Paulo jogando no domingo no Morumbi às 6h15. Só que o São Paulo, que não ganha e não venceu ainda no campeonato, vai pegar nada mais, nada menos do que o líder Bragantino, né? O Bragantino que deu uma vacilada ontem, né? Empatou em 0x0 em casa contra o Ceará. Mas que jogo complicado para o São Paulo, hein, Morelli?
É jogo complicado, né? E o São Paulo tem tido oportunidades de fazer os 3 pontos de times teoricamente mais fáceis. Não é o Bragantino, não é o Bragantino. O Bragantino, para mim, é melhor do que o São Paulo hoje. Tá jogando melhor do que o São Paulo. E num campo
Perfeito.
grande, como esse jogo é no
No
Morumbi, né?
Morumbi, isso.
Um campo grande, o Bragantino tem mais condições de fazer jogadas e tá mais bem treinado neste momento do que o São Paulo. O São Paulo tem muita disposição, muita vontade, mas não está fazendo, não está correndo pelos caminhos certos. Não é fácil, Grisa, mas eu ainda vou apostar nesse São Paulo. Uma hora eu acerto, né? Porque eu estou apostando no São Paulo faz 8 rodadas, né?
Eu acho que o problema é você, hein,
Uma hora
Morelli?
eu acerto, então. Sabe quando você faz o joguinho lá da loteria e você não quer mudar o número? Você
Isso.
fala, não, eu vou pôr esses mesmos
Você
números,
fica
eu tô
20
jogando com
anos
esses
jogando
números.
no mesmo número.
Aí você muda, dá, né? Eu vou manter o meu palpite, a minha fé no São Paulo. Acho que o São Paulo ganha de 1 a 0 do Bragantino e quebra com esse tabu, né? De não vencer no campeonato ainda, com 8 rodadas.
Perfeito. Ó, eu. São Paulino vai ficar bravo, será? Eu vou chutar um empate esse jogo, 1-1, hein? Eu tô muito empateiro hoje, mas eu vou nem sei se existe essa palavra, né?
Hoje, hoje.
Mas enfim, acho que vai dar empate essa partida. Bom, esses são os jogos, né, envolvendo os times aqui de São Paulo, no Campeonato Paulista. E assim, turma, a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube de hoje e desta semana, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Valeu, gente. Boa semana a todos. Bom fim de semana. Foi legal estar com vocês esses dias todos. E a gente volta segunda-feira, já com mais definições aí de Eurocopa, de Copa América e um encaminhamento de Campeonato Brasileiro.
É isso aí. E agradecendo a todos vocês pela companhia, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir no agregador de podcast da sua preferência. E aí na segunda-feira, 1 da tarde, vocês já sabem, né? Nossa live aqui no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então desejo a todos Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, turma, com muita segurança, hein? E nos vemos na segunda. Grande abraço a todos. Tchau.